A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, o Senhor seja convosco sempre. É uma alegria muito grande poder receber o convite do Reverendo Vladimir, amado pastor, que sempre com muito carinho, nos recebe. E assim que ele fez o convite, eu fiquei muito honrado, né? São 29 anos de bênçãos, né? 29 anos de bênçãos, e eu tive o privilégio de ver os primeiros passos da Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. E as crianças, os filhos eram pequenos, Gabriel, tudo pequenininho. É uma bênção poder ver que o Senhor chama homens e mulheres, chama o seu povo em missão, porque Ele é um Deus que está em missão. Essa missão é a missão da igreja. Proclamar o Evangelho, falar das suas virtudes, das maravilhas, falar do amor de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos em missão para proclamar o amor de Deus. Falar do Senhor para todos, todos aqueles a quem o Senhor escolheu. O Senhor escolheu. E nós temos, tem o povo de Deus que está ansioso ou aguardando para ouvir a sua voz. O Senhor escolhe, através da ação, através do Espírito Santo, Ele constrange os corações para que percebam, para que caiam as escamas dos olhos e percebam que eles fazem parte do povo de Deus. E assim o Senhor foi acrescentando, né, ano após ano, a Igreja do Jardim Guanabara. Assim o Senhor foi acrescentando, ano após ano, nas igrejas da Ilha do Governador, assim como nós tivemos a experiência lá em Duque de Caxias. O Senhor também, conforme a sua boa e perfeita vontade, Ele vai nos levando para onde Ele quer. Não são os nossos sonhos, são os sonhos de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Por isso, eu quero saudar a igreja. Eu separei um hino, sabe? Um hino, e depois dos cânticos que foram entoados aqui, com tanta maestria, eu pensei assim, não vou cantar não. Vamos aqui recitar esse hino, que é o hino de número 179, pelo menos a primeira e a segunda estrofe, que tem muito a ver, né, com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e um pouco da história da Igreja Presbiteriana da Praia da Bica, que diz assim: Jardim Guanabara, perdão, saudamo-vos, irmãos em Cristo, lembrando o que temos visto nestes anos pelas lutas e tentações. Atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora, vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui, Deus mesmo nos guiou e com sua mão nos ajudou. É assim a nossa história. A história da nossa vida, a história da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, o Senhor, com sua mão poderosa, Ele vai nos guiando. Essa é a história do apóstolo Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Discípulo que era um pescador. Está caminhando, lavando, pescando no seu dia a dia, casado. Passou uma noite toda sem pescar e ele era um profissional da pesca. Sabia, conhecia muito bem aquele mar. E, de repente, nada pegou. E o Senhor Jesus foi ao seu encontro. E ali aconteceu um milagre em que o Senhor Jesus disse: vai lá, lança de novo a rede. Ele disse: Senhor, lançar? Passei a noite toda pescando e nada peguei. Lança a rede. Então, se for, vou lançar a rede. E lançou. E uma grande pesca aconteceu. Um milagre. E assim o Senhor chamou e falou para Pedro: já não mais serás pescador de peixes, mas sim serás pescador de homens. O Senhor nos chama, assim como chamou a Pedro. São diversas profissões que nós temos aqui. Nós vivenciamos várias experiências na nossa vida. E o Senhor Jesus, todo o tempo, mostrando que Ele está no controle, que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de milagres. Ele é o Senhor que tem sobre toda a nossa vida o seu controle. Por mais que, em alguns momentos, os nossos sonhos sejam frustrados, por mais que, em alguns momentos, as expectativas sejam frustradas, por mais que a Igreja do Senhor, durante toda a história, ela vem sendo perseguida, e os seus filhos, aqueles que são chamados filhos de Deus, que se colocam em atitude como filho de Deus, como servo, separado, santo, também são perseguidos. O Senhor é conosco. O Senhor mostra a todo momento que Ele é o dono da história. Por isso eu quero chamar, convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Nós louvamos a Deus pela igreja de Jardim Guanabara, mas também nos colocamos em oração por essa família. E a palavra pastoral do reverendo Vladimir, que fique nos seus corações. Nós estamos nos preparando para, em nossa casa, começar algumas reuniões, e Deus já tinha falado ao coração da Daniela. Nós temos piscina. Chegamos até a ver uma informação num carro, né? Coloca-se rede, né, de piscina, tiramos a foto, e isso ratificou, porque lá nós vamos receber crianças. Não, nossos filhos já cresceram, mas você pode receber uma criança, uma visita. Precisamos estar atentos. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Vamos fazer a leitura alternada para que todos possamos participar? Diz assim a palavra do Senhor. Quero convidar a igreja, vamos nos colocar em pé? Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Amém. Palavra do Senhor para a nossa vida, podeis assentar. Então, nós vemos que Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado pelo Senhor, ele, com toda a sua ênfase, né, seu jeito de ser, de estar sempre à frente, de ser aquele primeiro que faz as suas indagações, as suas perguntas, mas sempre aquilo que é usado pelo Senhor para falar pelo Espírito Santo as verdades do Evangelho. Pedro, que tinha seus altos e baixos. Pedro, aquele que negou a Cristo. Mas o Pedro que, depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, se tornou um grande pregador do Evangelho. Um grande servo do Senhor. Um grande pregador que foi em lugares longínquos para pregar e falar daquilo que ele tinha experimentado com o Senhor Jesus Cristo. Um discípulo do Senhor. Assim ele nos chama. E essa primeira carta do apóstolo Pedro é uma carta amorosa, escrita por um pastor que tenta ajudar um rebanho que atravessava por dificuldades, um rebanho que passava por perseguições. É uma carta de esperança, uma carta de esperança, porque ele também é chamado do apóstolo da esperança. Segundo Pedro, cada cristão deve estar pronto para responder àquele que lhe pedir razão da esperança. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Precisamos estar sempre prontos. Precisamos ter sempre a palavra em nossa mente e nosso coração para responder à razão da nossa esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a razão da esperança diante das indagações deste mundo que questiona. Questiona-nos a respeito do Evangelho, a respeito de quem é o nosso Deus, de quem nós servimos, e nós respondemos com a palavra de Deus, mas respondemos com a nossa vida, respondemos com empatia, respondemos com uma oração, respondemos até quando nos calamos, por sabedoria, por amor ao nosso irmão. É uma carta de relevância para a igreja em nossos dias, porque ela ensina que o que o sofrimento fez, faz e fará parte da vida de todo cristão. Essa é uma carta de esperança, porque sabemos que estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos peregrinos. Por isso, quando a tristeza quiser bater o nosso coração, quando os sonhos se encerrarem, conforme eu disse no início, quando os nossos filhos não responderem aquilo que nós ensinamos desde a sua tenra idade, e de repente as ideologias entrarem por porta dentro nas suas mentes, e a gente perceber que eles estão seguindo e escorrendo conforme a água dos nossos dedos, temos que ter esperança de saber que eles são do Senhor. Quando nós percebermos que o desemprego bate à nossa porta, precisamos ter a esperança que o Senhor é o dono de toda a provisão. Precisamos ter a esperança quando o mundo diz não por causa do Evangelho, aonde nós estivermos. Precisamos saber que Deus diz sim para aquele que se mantém em fé, aquele que se mantém firme. Porque o povo que estava ali e era alvo dessa carta do apóstolo Pedro, eles estavam passando por tremenda perseguição. Eram eles, forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Quais são esses lugares? Foram os lugares onde o apóstolo Paulo não alcançou nas suas viagens. Pedro alcançou. Através da ação do Espírito Santo, Pedro pregou para eles. E Pedro ficou sabendo do que estava acontecendo. Era um momento muito difícil da vida da igreja. A carta de 1 Pedro, assim como a segunda, assim como algumas outras cartas, como nós vemos, são conhecidas como Hebreus, cartas que foram dirigidas não à igreja em específico, mas a um grupo de cristãos que estavam passando por grande perseguição. Para os irmãos terem ideia, Nero botou fogo em Roma, segundo a história conta, e colocou a culpa nos cristãos para que eles... E após isso houve uma perseguição muito maior. Era mais ou menos naquele momento em que tudo estava sendo acontecendo. Roma tinha o direito de entrar na casa dos cristãos sem pedir permissão e poder levar alguns cristãos sem nenhum julgamento. Muitos eram conhecidos e comunidades cristãs por comunidades em que eles chamavam eles de... diziam que eles comiam carne humana e bebiam sangue humano. Por quê? Porque eles se reuniam em amor diante da ceia do Senhor. Eles eram acusados daquilo que eles não faziam. Eles eram julgados mesmo antes de se defenderem. E assim acontecia. Mas Deus era com eles. Eles precisavam ter a esperança e saber que o Senhor não havia esquecido esse povo. Eles precisavam ter a esperança de saber que antes da fundação do mundo, seus nomes já estavam escritos. Eles precisavam saber que mesmo forasteiros, e forasteiro é uma pessoa que não faz parte daquela cidade, ele pode ter a cidadania naquele lugar, mas ele não é daquele local. Ele está apenas de passagem. Forasteiro não é daquele lugar. Nós somos forasteiros aqui neste mundo. Podemos ser brasileiros, ter a cidadania brasileira, ou inglesa, onde você estiver. Mas você faz parte do reino de Deus. No sangue de Cristo, você faz parte do povo de Deus. A igreja do Jardim Guanabara foi chamada por um Deus que está em missão para falar e proclamar desse amor, para dizer uns aos outros que Cristo é o Senhor e que, independente das questões do que venha, das guerras que sejam deflagradas, independente disso, Deus está no controle. Por isso, ele já orienta a sua carta e diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos, aqueles que são o quê? Chamados eleitos do Senhor. Nós somos eleitos do Senhor. Assim como eles foram chamados, são eleitos de Deus, desde antes da fundação do mundo, você está aqui não porque alguém convidou. Você está aqui não porque, de repente, você decidiu. Você está aqui porque o Senhor Jesus te chamou e te elegeu antes da fundação do mundo. Você está aqui porque Deus quer falar no teu coração dia a dia. Quer te ensinar. Quer fazer você amadurecer na graça e no conhecimento do Senhor. Para que você esteja firme diante das tribulações. Muitos se perguntam. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com aqueles que fazem as leis? São aqueles mesmos que esquecem e mudam e alteram segundo a sua própria vontade. O que está acontecendo? Jesus está voltando. E ele está voltando. E ele chamou para permanecer firme diante de tudo que você pode olhar e falar assim: isso entristece meu coração. Estou sendo perseguido porque eu prefiro andar na verdade no meu trabalho. Ele é contigo. Não desanime. Se você chegou na igreja do Jardim Guanabara, se você conheceu o Evangelho agora e está percebendo que as coisas estão ficando mais difíceis, de repente até dentro de casa, permaneça firme. O Senhor Deus é o Senhor da família. Permaneça firme, crendo que vai passar essa tempestade. Siga firme no Senhor. Aos eleitos da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele faz a saudação. Aqueles que, segundo a presciência de Deus Pai, aquele que Deus já conhecia, aquele que Deus santificou, separou antes da fundação do mundo, santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Obediência a Ele, firmeza no Evangelho, firmeza naquilo que Deus quer para a sua vida, porque só fazemos isso, não porque nós conseguimos, não porque você é forte, não porque eu, de repente, decidi ser pastor. Nós não decidimos. É o Senhor quem nos escolhe. Pelo sangue de Cristo, Ele nos escolhe. O Senhor Jesus, Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Porque assim, os profetas já haviam profetizado. Porque assim, lá no Gênesis, quando o homem pecou, Deus falou que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Tudo está escrito, determinado, tudo está pronto. E você faz parte dessa história? A igreja do Jardim Guanabara faz parte dessa história. Bendito Deus e Pai, no versículo 3, Ele segue dando ações de graças. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Este é o Evangelho. Evangelho daquele, se você quer ser primeiro, seja o último. Daquele que você quer ser grande, Deus escolhe os pequenos. O Evangelho daquele que escolhe os humildes de coração. Evangelho daqueles que, mesmo contristados por passarem por dificuldades, o Senhor os fortalece. O Senhor não chama grandes. O Senhor chama aqueles que têm o coração contrito e quebrantado para o adorar. O Senhor não chama perfeitos, porque não há perfeição. Não há, Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. Um justo. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Por isso, alegre-se. Independente do que você tenha passado. Independente de como seu coração esteja. Alegre-se no Senhor. Porque por breve tempo você está passando por provações, mas haverá um dia. E Apocalipse 21 diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, toda dor, toda enfermidade. Cessará. Porque Ele é Deus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou Lázaro, já mostrando para o que Ele ia fazer consigo mesmo. Ele tem poder. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele é o Deus da sua vida. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Se em algum tempo você tem carregado no seu coração uma dor que você não sabe como resolver, uma dor que ainda não está passando, de uma perda que você teve, de um sonho que cessou, coloque diante de Deus. Porque só Ele tem poder para enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Às vezes você está aqui na igreja, e está em comunhão, está nas sociedades internas, você está participando, está com todo mundo. Mas só Deus sabe como está o seu coração. Às vezes você está se alegrando, você está sorrindo, mas só Deus sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Só Deus sabe quando você pensa nas contas a pagar no amanhã e não sabe de onde virá a provisão. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Para que, uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor para a glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Esses são dois versículos que finalizam o pensamento e a fala do apóstolo Pedro no versículo 6, nos exortando a exultar diante das provações, assim como o apóstolo Paulo diz que nós devemos o quê? Nos alegrar. Alegrai-vos, alegrai-vos. E como o apóstolo Paulo estava naquele momento? Preso. Ele não tinha motivo nenhum, mas a sua alegria, a sua fé, a força que vinha do Senhor é muito maior do que as condições, do que, do que o que o cercava. Não há nada que possa impedir um servo do Senhor de o adorar. Não há nada que possa impedir um servo do Senhor de se colocar, mesmo diante dessas provações, de abrir a sua boca e dizer: o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Não existem cadeias que possam cessar e tentar fechar os nossos lábios, cerrar o nosso coração. Por isso, uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais do que precioso, o ouro e a prata. A sua fé é algo que o prata não pode comprar. O ouro não pode comprar. E nada neste mundo pode comprar. Tudo vai passar. Tudo é vaidade, como diz Salomão. Mas a vossa fé é o que vai permanecer. A fé, a esperança e o amor, que são chamadas de virtudes teologais, são as virtudes que vão permanecer. E o maior destes é o amor. O que você tem sentido? O que você tem falado a este mundo? Através das suas atitudes, através daquilo que você compartilha nas redes sociais, através daquilo que você compartilha em família, no seu trabalho, essa fé, essa esperança, é este amor? Compartilhe. Porque isso é o que vai continuar. Isso é o que vai permanecer na sua vida e na vida daqueles a quem você alcançar. A igreja de Jardim Guanabara foi uma igreja chamada para a missão de Deus. E você faz parte dessa igreja. E muito mais, da igreja do Senhor. Não guarde o privilégio de pregar o evangelho apenas para os pastores dessa igreja e professores que o fazem muito bem. Essa oportunidade que nós temos, que não foi dada aos anjos. Os anjos anelaram por isso. Mas foi dada a nós, compartilhar do amor de Deus. O que você tem compartilhado nas suas redes sociais? Vemos que a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, indizível e cheia de glória. Sabe o que é a glória de Deus? É a beleza de Deus. Não tem como expressarmos em palavras o que é a glória de Deus. Deus, ele é muito maior do que nós podemos pensar, do que a nossa mente pode alcançar. Então, uma palavra que pode ser, pelo menos chegarmos próximos, é a beleza. É aquilo que é lindo, aquilo que é bonito, aquilo que dá prazer. E segundo o nosso catecismo, nós somos chamados para quê? Para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Você foi criada para a glória de Deus. E para ter prazer no Senhor por toda a eternidade. Para você poder experimentar desta glória, não só apenas nessa vida, mas como peregrino que aqui é, e para a cidade santa que você vai, eu e você vamos, para experimentarmos dessa glória por toda a eternidade. Você quer isso? Almeje por isso, que o teu coração se aqueça, sempre, todo dia, não apenas no domingo, mas sempre no Senhor. Quando você acordar, Senhor, que a tua glória cada dia encha mais a minha vida, o meu coração, que a tristeza que tenta entrar no meu coração e habitar nela saia, em nome do Senhor Jesus, e que tua glória inunde a minha vida, que eu possa falar, que eu possa exalar a tua glória, a tua beleza, o teu Santo Espírito. Porque é isso que o Senhor nos chama. Pedro, vendo aquela comunidade, ele não pôde ficar isento ao que eles estavam sentindo. Isso é empatia. Ao vermos uma família passando por um problema difícil, nós não podemos nos calar. Às vezes não temos o que dizer. Mas com a nossa vida, nós podemos dizer, estou orando por você. Podemos dar um abraço firme e saber que os servos do Senhor estão no lugar daqueles aonde o Senhor quer para aqueles que precisam. Às vezes você não pode nem estar lá, mas você pode orar. E foi a respeito, obtendo o fim da vossa fé, versículo 9, a salvação da vossa alma. O Senhor te chamou, separou para a salvação da sua alma, mas não para que você diga assim, eu fui salvo. Tá bom. Pastor Vladimir, eu quero ser batizado e agora eu vou sentar no banco. O Senhor te chamou para a santificação. Aí começa toda essa glória de Deus na nossa vida. De fazer a diferença, de dizer, falar para o pastor, para a liderança. Olha, o Senhor tem sido tão bom para mim, o que, que eu posso ajudar? O que, que a igreja do Jardim Guanabara está precisando? O que, que eu posso servir? O que, que eu posso ser bênção nessa comunidade? Como eu posso ser bênção? Assim como na sua família. Ao ouvir do seu marido que a sua esposa está diferente. Ao ouvir da esposa, meu marido está diferente agora. Ele lê a Bíblia, ele procura conhecer mais, ele vai aos cultos, ele procura orar e buscar o Senhor a sua vontade. Eles não são mais o mesmo. Não são. Porque é pela fé que nós somos salvos. Fé no Filho de Deus, para que a santificação seja operada em nós, para a glória de Deus, para essa beleza do Senhor. E foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram. Versículo 10. Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora vos foram anunciados para aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Ele vai lá para o Antigo Testamento. Assim como no seu sermão, lá em Atos 2, ele faz um resumo teológico de tudo aquilo que o Senhor fez, de quem é o Jesus, de quem é o Messias. E no versículo 1, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo do Messias, do Senhor, do Salvador. E ele lembra que lá no Antigo Testamento, ele já havia sido profetizado. E foi a respeito desta salvação que os profetas profetizavam. Foi a respeito dessa salvação que Isaías, chamado como profeta cristocêntrico, profetizou a respeito do servo sofredor. Homem de dor. Homem que não tem onde reclinar a sua cabeça. Em que as pessoas não viam beleza alguma. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E quando nós, pela sua graça, o recebemos, a nossa vida muda. Nós não somos mais os mesmos. Eu tive o prazer de ter tido uma avó que me levou para a igreja. Ela assumiu o compromisso de me levar todo domingo à igreja. Eu não sabia o que viria à frente. E passei por diversos desafios. Foram decepções, foram situações muito difíceis. Meus pais se separaram, eu tinha menos de um ano. E qual a referência? O que seria da minha vida se Deus não chamasse uma discípula do Senhor, um discípulo, meu avô, para me levar à sua casa, para fazer a diferença na minha vida. O evangelho, a fé não é apenas dizer, eu creio, mas são as atitudes. A partir da fé que o Senhor nos dá, pela sua graça, ele nos move para fazer a diferença na vida dos outros. E a partir da atitude dos meus avós, eu fui criado na Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador. Chegou um momento que eu tive que tomar a minha decisão. Ela já não me levava mais. Eu ia sozinho. Às vezes andando. Andando e andando muito. Eu morava ali no Guarabu, né? E a igreja era lá no Cocotá. Não tinha dinheiro, a gente ia andando. Às vezes cortava todo aquele morro lá e chegava, né, lá na igreja do Cocotá. Tive que tomar uma decisão. E quando eu não ia à igreja, de repente, quando os convites dos amigos de fora eram muito fortes, né? Eu não ia, no outro domingo eu perguntava, Fabinho, eu não te vi na igreja. Ela estava lá, mas observando. E aí meu coração se constrangia por tremendo amor e cuidado. O amor que faz toda a diferença. A fé, ela responde à nossa vida através do amor. A nossa resposta a este mundo, dizermos que somos de Cristo, são as nossas atitudes em amor uns para com os outros. Permaneça sempre. A vida, Deus não promete facilidade. Jesus Cristo disse que teríamos aflições nesse mundo. Mas ele mostra que vai haver um dia, que tudo isso vai passar. Que o que nós passamos aqui é para nosso aprendizado, é para nosso crescimento. Siga aprendendo, siga fazendo o melhor, siga pedindo a Deus a direção. E quanto mais difícil forem as adversidades, mais você se coloque diante do Senhor. Porque ele é fiel para cuidar de você. Se necessário for, vai te pegar no colo e vai te mostrar mais e mais o seu amor. Aqueles que foram mais provados foram mais amados, foram mais cuidados. Sinta esse amor de Deus. Não se distancie. Dificuldades virão. Mas olha o que Pedro diz. No capítulo 2, ele diz e chama aquele povo de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar a palavra, a riqueza, a beleza do Senhor. Aproveite cada momento da sua vida. Não desanime, não desista. Siga em frente. Quero convidar o grupo de louvor. Aquela canção que vocês entoaram, né, antes do momento de contrição, fala muito ao nosso coração. Diante daquilo que você pode estar passando, saiba que Deus é fiel. Ele não te deixa. Se ele te chamou, você jamais será abandonado. Pedro, este apóstolo, chamado pelo Senhor, chegou um momento em que, por amor a Deus e a sua palavra, ele foi preso e foi crucificado. Ele foi crucificado. A cruz é um lugar de maldição. Mas, segundo conta a história e a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Às vezes, diante de um probleminha, nós murmuramos, nós pensamos em desistir, em olhar para trás. Siga para frente. Siga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Porque lá, todos nós seremos encontrados como povo de Deus e ouviremos a voz dele. Vinde, filho de meu Pai. Deus vos abençoe. Feche seus olhos, louve ao Senhor com esse